Queria convidar você a ler comigo 2 Coríntios 4, versos 7 a 9. É um texto que nós temos falado nele bastante. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 9. A gente vai projetar aí, a gente vai colocar no chat aí para você. Diz assim: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que essa palavra possa já encontrar guarida no seu coração só pela leitura dela. É um texto muito rico, e nós temos tido esse texto como base, nos fazendo mover aí, buscando histórias na própria Bíblia, reais, experiências de pessoas do passado, ensinamentos sobre esse ensino, que ilustrasse bem o que está sendo dito aqui. Nós vimos, basicamente, uma sequência de 9 histórias de pessoas e vasilhas, sempre com essa curiosidade, algo acontecendo com pessoas e com algum tipo de vasilha, e que ilustrasse, então, e que ilustra esse agir de Deus. E nós vimos como que Deus surpreende e ultrapassa as limitações, ou as nossas limitações, vendo aquelas histórias. E hoje eu queria lembrar de alguns aspectos dessas histórias, que muitas ficaram lá para trás. Tanto é que o título hoje é Pessoas e Vasilhas, Histórias, Lições, Aprendizados e Decisões. Porque a gente vai ver que isso, as pessoas envolvidas nessa história, elas tomaram decisões. E eu queria chamar a sua atenção nessa série de Pessoas e Vasilhas, as decisões que você e eu precisamos tomar quando nós somos confrontados com uma experiência com o Senhor Jesus. Desde o dia 24/2, nós viemos trabalhando nesse tema, pessoas e vasilhas. E a gente quer, então, com essas histórias, aprender o que Paulo está dizendo aqui, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, eu quero destacar alguma história rapidamente, você vai lembrar comigo. A primeira história que nós vimos está lá Gideão e os 300 homens. Essa história está registrada em Juízes 6 e 7. E a gente aprendeu ali com aquela história que é vaso de barro ajudando um pequeno grupo de pessoas a vencer um grande exército. Lembrando, por exemplo, o que está escrito em Juízes 6, 14, que diz: o Senhor se voltou para ele, Gideão, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E aí, Gideão, então, vendo aquele exército ameaçar, ele consegue, gente, reunir 32 mil pessoas. Gideão conseguiu reunir 32 mil pessoas. Parece muita gente, mas diante do grande exército inimigo, era pouquíssimas pessoas. Não era o suficiente. Mas foi a força que ele conseguiu ter. E aí vem a surpresa de Deus, que nós falamos, a surpresa de Deus. Deus, então, fala assim: você precisa reduzir esse grupo. E foi reduzindo até chegar apenas 300 homens. E para piorar a situação, nós sabemos a história, não haveria espadas nas mãos desses 300 homens. Era uma vitória impossível de vencer. Eles iriam lutar apenas com trombetas e jarros de barro. Homens e vasilhas. Homens para lutar apenas com trombetas e jarros de barro. E eu pergunto o que poderia fazer um grupo sem espada diante de um grande exército inimigo feroz. Eu lembrei, na ocasião que nós falamos sobre esse texto, de Watchman Nee. Watchman Nee é um pregador chinês que viveu no século passado. E ele diz que não são as nossas fraquezas que impedem Deus de se revelar, e sim os nossos pontos fortes. A riqueza, a inteligência, as nossas habilidades, a popularidade, a formosura, a juventude. São essas coisas que muitas vezes nos impedem de Deus manifestar da forma como Ele quer manifestar em nós. Então, a gente precisa estar dispostos a sermos quebrados pelo Senhor nas nossas fortalezas, nos nossos pontos fortes, para que Ele, então, comece a nos usar ou usar a situação do jeito que Ele deseja. Aí o tesouro dEle vai surgir, né, nos vasos de barro, ou seja, aquilo que estava escondido, de repente se revela no poder maravilhoso do Senhor quer ter conosco. E só pode aparecer quando o vaso é quebrado, é o caso aqui de Gideão. Então, eu me lembro da lição que nós tiramos. Deus deseja realizar muitas coisas dEle em nós e por meio de nós, como tesouro em vasos de barro. E a nossa oração, então, é que Deus precisa nos quebrar. Deus precisa mudar o nosso foco nas nossas habilidades. Né? Gideão tinha habilidades, mas Deus vai e tira toda a possibilidade dele achar que ele poderia. E Deus, então, surpreende Gideão. Que as nossas orações possa ser que nós possamos confessar diante do Senhor os nossos pontos fortes. Se esses pontos fortes estão impedindo o Senhor, né, de nos tornar participante de coisas maiores. Tem gente que se contenta com o tipo de religiosidade que tem, o tipo de conhecimento que tem da Bíblia, o tipo de vida que ele já viveu na igreja. E isso, às vezes, é que impede que o Senhor venha e o surpreenda. Engraçado que nós vimos o segundo exemplo que eu quero trazer, que é o lado oposto, é quem não tem nada para apresentar, que é a viúva de azeite, daquele azeite que é multiplicado. Praticamente ela não tinha nada, ela tinha uma pequenina coisa, ela não tinha nem 300, ela não tinha nada praticamente. E está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7, uma mulher que fica viúva e não tem como arcar com a sua dívida, e diante de um credor agressivo, era a situação social daquela época, ela tem ameaçado de ter dois filhos, seus únicos filhos, vendidos como escravos. Então, se Gideão tinha pelo menos 32 mil homens, ele tinha alguma coisa a ofertar, essa mulher ela estava praticamente quebrada. E aí nós vemos a história de um milagre. Aqui está uma história de um milagre puro. Alguém que estava inteiramente quebrado, Deus então entra a partir da única coisa que aquela mulher, aquela viúva tinha. O que ela tinha? Tinha praticamente nada, ela só tinha uma única vasilha de azeite. Pessoas e vasilha, uma viúva e um pote de azeite. Então, ela, a partir do momento que ela expõe o seu problema, ela é orientada a pegar com seus vizinhos mais vasilhas, e aí aquilo seria um exercício de fé para ela. Ela começa a derramar do azeite que ela tinha nas vasilhas dos vizinhos. Enquanto ela tinha vasilha, o azeite não parou. E ela foi surpreendida, ela encheu todas as vasilhas emprestadas. E aquele amontoado, multiplicado de azeite muda a sorte daquela mulher, muda a vida dela. E a lição que nós tiramos é que você precisa acreditar em milagres. E você acredita em milagres ainda na sua vida? O que seria da sua vida sem milagres? Apenas uma vasilha de azeite foi o suficiente para Deus multiplicar. E quantas vezes nós olhamos para nossas limitações? Vamos lembrar de Gideão. Gideão conseguiu juntar na força dele 32 mil pessoas, homens, para lutar. Ele conseguiu cavar alguma coisa, ele tinha alguma força, alguma dignidade. Se vamos morrer lutando. Essa mulher é ao contrário. Ela tinha apenas uma vasilha. E Deus, então, entra na ação com aquilo que era improvável e o milagre acontece. Amados, quantas vezes olhamos para nossas limitações, somos vasos frágeis, e nós julgamos que não há saída, não tem saída. E Deus entra, então, E nós esquecemos que se nós não somos tudo aquilo, somos apenas um vaso, como diz Paulo, um vaso frágil, Deus é expert em multiplicar a força de vaso frágil. Deu para entender? Ele faz isso com Gideão. Gideão só tinha 300 e vaso na mão que precisava ser quebrado. E aí, essa mulher, da mesma forma, ela só tinha um vaso. E ela precisava entender que Deus ia multiplicar aquilo. Ela não sabia, ela não projetava, mas ela acreditou no milagre de Deus, entregou, confiou. Amados, o ponto de partida aqui foi a entrega total. E o ponto de partida para mim e para você é a nossa entrega total. A nossa confiança, a nossa confissão. Eu entendo que a nossa oração, neste ponto, deve nos conduzir a esse tipo de simplicidade. Nos apresentarmos como vasos pequenos, vasos vazios, com pouco azeite, e nos rendermos à poderosa mão do Senhor. E deixarmos com Ele. A minha pergunta é, qual é a causa que você precisa deixar com Ele e descansar que Ele vai trabalhar? Qual é o milagre que você está aguardando? Amados, vamos apresentar o nosso potezinho de azeite, mas deixar nas mãos do Senhor. Então a gente vê um grande líder que de repente é esvaziado da sua força e aí Deus o surpreende numa guerra. Ele liberta todo um povo. A gente vê uma viúva sem nada praticamente. Ela compartilha a sua dor porque ela estava perdendo as suas únicas capacidades de força, que eram seus filhos. E Deus então multiplica o azeite, mostrando para ela que Ele cuida. E ela, então, teve aquela sorte dela mudada. E aí a gente falou sobre pessoas e vasilhas de grande valor. Uma história que está lá em Marcos 14, de 3 a 9, é aquele frasco de perfume raro sendo quebrado sobre Jesus. Amados, a história daquela mulher é impressionante, só vou lembrar aqui. É uma mulher que vem de surpresa, quebra esse frasco de alabastro em Jesus, um perfume caríssimo, raro, né? Era nardo puro, algo que era uma essência extremamente difícil de ser encontrado, caríssimo por isso, mas o pote, né? o vasilhame era bem pequenininho e carregava grande valor. Então a gente começa a perceber que às vezes a gente olha para a nossa pequenez, as nossas limitações, como aquela viúva, e a gente não percebe que para Deus nós somos de grande valor, é o que está dentro da gente. Amados, e aquela mulher, ela vem e derrama esse perfume misturado com lágrimas, com as próprias lágrimas. E ela derrama diante de Jesus um gesto de gratidão, um gesto de devoção, uma forma assim, pública, na frente de todo mundo, sem se envergonhar. Ela engrandece Jesus e ela enfrenta as críticas que as pessoas estavam passando para ela. O que eu fico relacionando essas três histórias é que alguém tinha algo a oferecer e Deus mandou buscar vaso com apenas 300, limitados. E é isso ali se transforma em arma poderosa de guerra que causa confusão no exército do inimigo. Depois você confere lá em Juízes 6 e 7. Uma mulher que não tinha nada, só tinha uma pequena vasilha de azeite e ela tem a mudança dela na limitação dela. E um milagre acontece. Essa outra mulher, um pequeno vaso, mas de grande valor, ela vem com gratidão, ela não vem pedir, ela não vem reclamar, ela não vem em desespero, ela vem com um gesto de gratidão e reconhecimento de Jesus. Amados, o frasco quebrado, o perfume derramado, representa a nossa vida diante de Jesus. Qual foi a última vez que você caiu em agradecimento por ter Jesus? Por ser Jesus ali com você. Muitas vezes nós ficamos tão presos às nossas fragilidades, aos nossos vazinhos, pobres, e nós não descobrimos a riqueza da gratidão de estarmos diante de Jesus. Sem Jesus não teria condição de nada. gente aprende isso com a mulher. Jesus é capaz, amados, de ver todas as nossas lágrimas, os nossos gestos de honra, de adoração. Jesus, ele consegue perceber onde é que está a nossa riqueza na nossa pobreza. Deu para entender? É quando nós estamos esmagados, a gente louva o Senhor. E aí começa algo de aroma suave a chegar até Ele. Então, a pergunta que fica foi: qual foi a última vez que você se derramou como frasco quebrado diante de Jesus? Não é para receber bênção, não é. É diante de Jesus. Senhor Jesus, a tua grandeza me constrange. Amados, e milagres começam a acontecer assim. Mudança de vida acontece dessa forma. A nossa vida é de grande valor para Jesus. Às vezes a gente olha para a gente não dá valor, mas Jesus sabe. Ele não nos julga pelas nossas limitações. Nós enfrentamos críticas, enfrentamos oposições, dificuldades. Muitas vezes são muitas pessoas que nos magoam. Aquela mulher, ela se derrama diante de algozes que criticam ela. Amados, nesses tempos que todo mundo dá pitaco em tudo, né, nas redes sociais e tal, todo mundo acha que pode se comentar de todas as coisas, discordar abertamente, nós precisamos encontrar coragem interior de não abrirmos mãos de honrarmos o nosso Senhor Jesus, nos voltarmos para Ele. Tem muita gente que, por causa de família, se torna tímida em relação a Jesus. Aprendemos com essa mulher que a gente precisa crescer nessa devoção. E aí, as nossas orações, a gente precisa derramar diante do Senhor com aquilo que, de fato, tem valor para nós. É uma outra questão. Muitas vezes a gente vai para Jesus, vai para Deus com as sobras, ou com as doenças. A minha pergunta é: o que é de valor para você que você precisa derramar diante de Jesus? Seu tempo, sua juventude, uma oferta, eu não sei. Mas mais do que tudo, o que Jesus quer receber de mim e de você é integridade. É sinceridade de coração. É arrependimento, é agradecimento, é reconhecimento. É aquela devoção sincera e não artificial da religiosidade. E para isso, nós precisamos deixar de ouvir as vozes. Nós estamos muito cheios de vozes, muito cheios de, sabe, para discernir a voz do Senhor Jesus. Aquilo que, já dissemos aqui, né? Aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Que Jesus ganhe a sua atenção. Que você apresente para Ele o que você tem de melhor, de valor. Aquilo que de fato faz sentido. Aí o que nós aprendemos então? A gente aprende que, diante dessas três histórias, um homem que vai para a batalha e Deus pede para que ele não olhasse para a força nem para a habilidade dele, e Deus o surpreende. Do lado contrário, a mulher que parecia que não tinha força nenhuma ganha a multiplicação para resolver os seus problemas. E o terceiro frasco, o menor deles, é aquele que é de grande valor, aquele que glorifica o Senhor, mesmo imperfeito. Então, o que a gente aprende? Que a nossa força nada faz, como cantou Lutero. A nossa força nada faz. Precisamos nos esvaziar para receber o poder de Deus. Amado, Deus não vai concorrer se não tiver entrega. Outra lição é que as nossas limitações nas mãos de Deus são milagres. E talvez você tenha isso. Eu ouvi, na semana passada, um milagre que foi contado aqui. Quando, de repente, você é direcionado para um local, vou entrar ali, quem sabe, e Deus surpreende você com um preço bem abaixo do que você teria condição de pagar. E Deus faz isso, Deus move as circunstâncias. Nós precisamos entender que a nossa força nada faz, mas Deus, Ele continua operando. E as nossas limitações nas mãos de Deus são milagres. E você conseguiu comprar a receita, toda ela, com abundância, não foi, meu amado? E as suas limitações nas mãos de Deus são um milagre. As nossas lágrimas têm valor para Jesus. Acredite nisso. As nossas lágrimas têm valor para Jesus. E aí, pensando em orações aplicadas, como é que a gente aplica a oração da história de Gideão, da viúva pobre e da mulher do frasco de alabastro? Eu fiquei pensando que a oração poderia ser assim: Senhor, eu me entrego e me abro para as surpresas do Senhor na minha vida. Essa é uma boa oração para mim e para você hoje. Senhor, eu me entrego, vamos lembrar da mulher? Ela entregou tudo, derramou ali o vaso. Gideão confiou que ele poderia, com vasos na mão, quebrados no momento correto, ganhar uma batalha impossível. Aquela mulher entregou, né, confiou nas palavras. Senhor, eu me entrego e me abro. Me abro para as surpresas do Senhor na minha vida. Abro mão das minhas certezas e desejo lutar a luta da vida com as armas do Senhor. Como que você tem lutado as suas lutas? A luta da sua vida, as suas lutas. Como que você tem lutado? Será que a arma está correta? Será que são as suas habilidades tão somente? Deus usa as nossas habilidades, com certeza, as nossas competências, mas pode ser que para você ganhar aquele poder que tudo excede, que Paulo fala em vasos menores, você primeiro precisa reconhecer: será que é, eu estou usando a arma que Deus deseja que eu use? Eu quero usar a arma de Deus para vencer essa batalha. Muitas vezes nós passamos anos e anos repetindo coisas e a gente não percebe por que o milagre não vem, exatamente por isso. Deus falou para Gideão: vai com a força que você tem. Ele foi e apresentou. Agora Deus falou assim: agora deixa eu ir com a minha força. Ah não, mas aí eu vou ter que abrir mão do meu exército? Sim. A mulher vai e fala: eu só tenho apenas uma botija de azeite e a dívida é maior do que a vida dos meus filhos. Pega emprestado para encher do seu azeite ao vizinho. Se eu não tenho para mim, como é que eu vou doar para os meus vizinhos? Confie. Abre mão. Se abra para a obediência. E aí o milagre aconteceu. Muitas vezes nós estamos chorando com os nossos dores e não conseguimos entender que nós podemos nos abrir para aquele que está em volta. Essa mulher, quando ela se abriu, ela foi abençoada. Amados, desejar lutar a luta da vida com as armas do Senhor, com a sua fé, com a sua confiança. E mais, a gente aprende com a mulher do vaso de alabastro, com a honra, com a gratidão. Senhor, a situação não está boa, isso tu sabe disso, mas eu quero glorificar o Senhor, porque eu ainda tenho voz para glorificar o Senhor. Eu ainda tenho condição de amar o Senhor, de ler, de encontrar. Adore a Deus com a sua pequena botija, sabe? Com aquilo que você tem. Mas não deixe de agradecer a Deus. Então a oração para nós hoje é: Senhor, me entregue e me abro. Eu quero me abrir para a sua surpresa. Me surpreenda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu quero viver o cotidiano na surpresa do Senhor. Então me ajude a lutar com a luta, com a arma que o Senhor tem. E me ensine a confiar nisso. Amém, amados? Eu vou parar por aqui, para a gente não misturar muito. Essa, a gente vai pegar depois as outras histórias. Eu quero avançar em um outro texto. E eu quero, inspirado ainda, amados, naquilo que nós aprendemos no final de semana. Crescimento, maturidade, expansão. Esse é o nosso chamado. Deus quer multiplicar em nossa vida as coisas dele. E esses exemplos aqui são muito claros. Sempre foi empurrado para as coisas maiores. Nós não fomos chamados para timidez. Nós não fomos chamados para ficarmos aprisionados às nossas limitações de vasos, de vasilhas limitadas. Nós fomos chamados para avançarmos, como diz Paulo, termos dentro de nós um poder que excede, que transborda, que vai além da nossa capacidade. Deus faz isso com botijas simples, pequenas. Que Deus possa te abençoar. Na semana que vem a gente segue um pouquinho mais adiante. Mas eu queria que você olhasse para você, qual é a arma, qual é a luta que você tem lutado, que você precisa mudar o foco para o Senhor Jesus. Talvez comece olhando para as suas forças. Talvez comece entregando o que você tem. Talvez esquece de pedir, comece a glorificar ao Senhor. Mas não deixe de experimentar a boa surpresa que o Senhor quer ter para a sua vida. O Senhor vai nos surpreender. Ele faz isso e o nosso vaso vai derramar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso aí. Que bom, você pode compartilhar aí algumas coisas. Não desanime do Senhor Jesus. Depois pega esses textos e faz a comparação um com outros. Deus permitir, semana que vem te avança um pouquinho mais por aí. Vejo que várias pessoas estão aí. Eu queria desafiar você a estar compartilhando, né, alguns pedidos, se assim tiver. Nós vamos começar agora essa possibilidade. Eu gosto daquela frase, né, no coração do homem um clamor, no coração de Deus a provisão. Tem provisão no coração de Deus para nós, sabe por quê? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Malaquias 3. Elas se renovam a cada manhã. Então, as misericórdias que você precisou ou precisa para hoje foram renovadas hoje cedo para você. Então, agradeça a Deus. No coração do homem, um clamor. No coração de Deus, a